Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar.
Oi gente, eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar. E no episódio desse mês a gente vai fazer mais um clássico aqui do podcast, né? O Puxando Conversa. A gente já fez sobre séries, a gente já fez sobre cinema e hoje a gente vai fazer o clássico. E pra puxar a conversa comigo hoje aqui, mais uma vez, Dilne.
Oi, tudo bem?
Tudo
Estou
ótimo.
Estou de volta amiga. Aqui para falar nada.
E duas debutantes aqui no podcast, ó, estreando, Adriana.
Oi, conhecer, né, esse podcast aí que é tão badalado.
Você vai adorar. E Lívia Maria.
Oi, boa noite.
Boa noite,
aqui,
amiga.
Né?
É, sim,
Olha
né?
Olha pra conversar.
Então vamos. Ah, deixa eu explicar, né, pros ouvintes, né? É um baralho, puxa conversa, a gente vai puxando as cartinhas e vai puxando o assunto que sair na carta. Perfeito? Vou puxar aqui a primeira cartinha. Prontas?
Sim. Sim.
Olá.
Ó, primeira pergunta. Qual foi a pessoa mais famosa com quem você já conversou? Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém famoso? Foi o Chico?
Graças a Deus, não.
Um famoso, meu Deus.
A pessoa mais famosa com quem eu conversei foi o Wagner Moura.
Essa história é conhecida, né?
É, essa história é conhecida porque eu conto pra todo mundo, porque ele é uma das poucas pessoas que eu realmente admiro e que eu tinha vontade de conhecer. Então, foi muito legal poder conhecer e conversar muito pouco, mas conversar.
Eu tenho um também, que eu conversei assim 10 segundos, mas conversei, né?
Quem foi?
Manuel Gomes. Encontrei ele aí num bar aleatoriamente. E aí, conversei assim, né? Pedi pra ele mandar um alô pra Puyarés. Basicamente, o diálogo foi esse.
E ele tu não tirou foto?
Tirei foto, fiz vídeo tá. E tudo. Aí a resposta dele foi só assim: apoio o quê? Pronto. Só foi isso.
Eu conheci o cover do Roberto Carlos.
Vale, valendo.
Vale, pô.
Se o Edson estivesse aqui, a gente já sabe qual seria a resposta dele, né?
Já, os atores globais. Vale.
Todo mundo sabe.
Inclusive, ele ia contar relatos e fatos.
Exato.
Não só de conversas, né?
Aqui... Eu não vejo muito televisão aqui. Eu quase não assisto televisão aqui. Então, já aconteceu muitas vezes de eu estar aqui e alguém falar, nossa, aquela pessoa ali ó, é muito famosa. E eu não tenho ideia de quem é. É um ator famoso? Não, faz um monte de novela. Eu nunca vi. Então, tipo, eu posso ter tido contato com várias pessoas famosas aqui que eu não sei.
Não, mas isso acontece muito com frequência aqui também, porque agora tem muito mais gente famosa por causa das redes sociais, né?
É verdade.
Então, às vezes, a pessoa é muito famosa em um nicho e você não faz a menor ideia de quem é.
De quem seja.
Uma vez eu tava na academia, eu e a Ariela, a gente tava na Smart Fit até, na época. E aí tinha uma menina lá treinando, malhando, e um monte de gente parando pra tirar foto com ela e tal. E a gente não fazia a menor ideia de quem era. Aí depois que a gente foi procurar, né, ver quem era uma... Tipo assim, uma blogueira, né?
Uhum. É mais... aquele meme que diz assim, não, gente, vocês estão inventando pessoas. Essas pessoas não existem.
Vou puxar mais um aqui. Se você soubesse que o mundo iria acabar em 6 meses e tivesse condições de provar, você avisaria a população?
Eu não, porque já foi tanto doido, né, dizendo que o mundo ia acabar, eu ia ser só uma doida. Então eu ia aproveitar os 6 meses do melhor modo que eu pudesse.
E endoidar sozinha.
É, tipo, aí esperar também, né, porque... Não sei se tem como a gente ter a certeza por tantas vezes que o mundo já acabou, né? Porque foram várias vezes que o mundo acabou.
E... Mas aqui é fato, ele vai acabar em 6 meses. E tu sabe.
Ele vai acabar, certo, mas em 2000 eu achava que o mundo ia acabar, eu tava esperando.
Eu acho que eu também não avisaria. Por mais que fosse, assim, uma certeza concreta, eu acho que eu não avisaria, eu ia viver essa dor sozinha.
Eita, mas é angustiante. E aí, quando chegasse a hora?
Eu também.
E aí todo mundo ia e pronto.
Mas o que, que vocês iam fazer nesses 6 meses? Vocês iam agir diferente.
Porque imagina se você...
Eu ia aproveitar.
Que ia virar. Ninguém ia conseguir fazer nada. Todo mundo ia ficar doido. E aí você nota que inferno esses 6 meses.
Ia ser mais caótico. E você não ia aproveitar nem os 6 meses. Então, tipo assim, eu ia aproveitar os 6 meses. Né? Louca, mas ia aproveitar os 6 meses. Enlouquecendo sozinha.
É tudo que desse vontade, tudo que desse... Sem pensar no amanhã, né?
Conta, ia clonar cartão.
Ia gastar os R$2 que eu tenho na minha conta.
Pois é, eu pensei nisso. Hoje, de gastar todo o dinheiro que eu tenho, mas isso não ia demorar 6 meses.
Foda-se SPC, foda-se Serasa. Eu vou aproveitar a minha vida.
É igual aquele meme que diz, com o dinheiro que eu tenho na conta, dá pra me curtir até o final da vida, né? Só que pra isso eu teria que ter morrido ontem, né?
Desse jeitinho.
Não, eu não ia gastar o meu dinheiro, não. Eu ia gastar o dinheiro era dos outros. Ia fazer empréstimo, ia meter o louco.
Tá bem, ia fazer
um empréstimo
em todos os bancos.
Em todos.
Aí sim, aí ia sair por aí viajando e...
É, só ia ter cuidado pra não ser preso, né?
Porque ficar preso, né?
Se eu fosse preso, eu avisava. Aí eu avisava, né? Gado, vai acabar o mundo.
E aí, eu lá te soltava, né?
Ser estratégico, né?
Puxa mais uma?
Puxa.
O que deixa você mais desconfortável? Frio ou calor? Um debate clássico, né? Frio versus calor.
Calor.
Inclusive, a gente tá passando por uma onda de calor, né?
Tá muito quente. Aqui tá... Eu acho que tá no período mais quente que eu já vim a Poiarés.
Não, pô, mas é mais baixo, tá batendo todos os recordes históricos, né? Essa onda de calor aí.
É, eu vi que tinha uma onda de calor nessa semana no Brasil, né? Em todo o Brasil, né?
É, em todo o Brasil. E é tipo 40 graus, coisa assim. Essa pergunta aqui é irrisória, porque eu detesto calor e adoro frio. Então, pra mim, não penso nem duas vezes.
Eu detesto calor, mas... muito frio, meu corpo fica paralisado, eu não processo.
Muito calor também não... Eu não consigo processar com calor. Assim, qualquer quinturazinho eu já fico assim... Meu Deus do céu, não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo pensar.
E o frio dá pra você esquentar, gente. O frio você esquenta. Agora o calor, nada passa. Você liga um ventilador, parece que tá ligando é um... labareda de fogo.
Você liga o ventilador e vê aquele quente.
E aí você vai pra um friozinho, é delícia.
Ah, eu adoro.
Mas isso aqui...
aí tem que ver, se é muito frio também, já tipo Rússia aí, pelo amor de Deus.
E aí é loucura, Rússia, né? Queima, inverno, né?
É, porque aí também...
Talvez seja porque a gente não passou por situações extremas de frio, né?
É, eu nunca senti frio de verdade.
O máximo de frio que eu passei foi 5 graus, né, em Rio Grande do Sul. Mas foi suportável, né? Você se agasalhando bem, dá pra viver.
É, com essa temperatura assim, se você tá com a roupa adequada, ou se tá dentro de casa, tem um cobertorzinho, um aquecedorzinho aí, quando necessário, dá pra ficar de boas, né?
Tudo é onde você tá, gente. Porque se 40 graus numa praia é maravilhoso.
É, tudo são as circunstâncias.
É, não tem erro.
Agora você tá trabalhando. Se faz calor, é ruim. Se faz frio,
eu prefiro trabalhar no frio, gente. Trabalhar no frio, porque trabalhar no calor... Você fica muito cansado. Eu lembro quando eu tava na faculdade, assim, já nos últimos semestres, que eu já tinha que fazer estágio, e eu passava o dia fora, ou estudando, ou trabalhando, eu chegava em casa, meu Deus, era só o pó. Muito cansada. E não era nem porque eu fazia tanto, era por causa do calor que você passa durante o dia. Você vai suando, se você não puder tomar banho, sabe? Fica o dobro de cansaço em você, com aquela coisa pregando.
O teu máximo é o mínimo.
O calor, ele suga a energia, né, da gente.
É, exato. Falou
tudo. Fica muito mais cansado.
É porque ninguém foi feito
pra
trabalhar
na praia também, um dia depois da praia, que você chega em casa, o famoso enfadado.
É no mesmo dia, né?
Você
não fica com vontade de fazer nada, né? Pode crer, é verdade.
Ah, a desvantagem do frio, você tem que andar com muita roupa.
Eu acho uma super vantagem. Eu acho lindíssimo o look de frio.
Mas cansa, gente. Porque às vezes esquentou um pouquinho, aí você tem que ficar tirando as camadas de roupa durante o dia, entendeu? Por exemplo, aqui onde eu moro, a temperatura varia demais. De manhã, assim, se você sai muito cedo de casa, tá fazendo 6, 7 graus. Aí você tem que sair com muita roupa. Aí, meio-dia faz 18 graus, entendeu?
Entendi.
Aí você já não precisa de tanta roupa. Aí você tem que ficar tirando camada de roupa e carregando. Aí depois faz frio de novo, aí você tem que colocar de novo. É saco também isso.
É, aí a culpa não é do frio, é da variação, né?
É verdade.
E no calor, você tem que estar shapeado, porque senão nem tudo cai bem.
É verdade.
Então eu sou mais o frio. A não ser que eu meto shape, né? Aí eu sou calor. O que mais tem desvantagem no frio?
É muito desconfortável, muito frio. Eu fico... Meus dedos ficam logo assim, tesos. Eu não faço nada.
É, você não fica com vontade de fazer nada, né? Tipo, você não fica com vontade de sair. É, tem isso.
Não dá gosto de tomar sorvete.
Eu tomo sorvete no frio. E tomo café no calor.
É, mas tomar café no calor, porque um café é muito guerreiro, viu?
Né?
É. Depois que entra, gente, já era. Quer saber se tá frio, tá calor, não.
Café inegociável. É frio, é calor, é tudo. Tem que ter.
Puxa, mais uma?
Puxa.
Rapaz, ó, mais uma carta sobre gente famosa, gente, ó. Mas essa aqui vai ser óbvia, hein? Ó, que pessoa famosa é a menos confiável? Que você olha assim pra aquela... Você olha pra aquela pessoa e diz, não, essa não dá pra confiar nessa pessoa.
Neymar.
É, o Neymar com certeza, mas hoje o Chico. Então é o Chico agora.
Neymar, Chico e cabelinho.
Não, mas também, ó, outra pessoa, a Mayra Card, é?
É, com certeza.
Não, não dá, não.
Não dá pra confiar. Ela,
e o novo marido dela, o casal que menos confiava.
E o ex-marido dela, né?
E o ex também.
É o Aduaguinha.
O pãozinho.
Ou, mas uma tentando fugir do óbvio, uma que vocês olham, o pessoal até gosta, mas você olha, você não consegue confiar. Você olha assim e diz, não, pô, essa pessoa aqui tem uma aura esquisita nela. O sócio do Roberto Carlos.
Não parece ser verdadeiro.
Pô, vou pensar
o
aqui.
Sócio,
quem...
O sócio do Neymar.
O sócio do Ele foi pego na Espanha, né? Ele mentiu que tava na Espanha pra tentar cobertar o Neymar, mas não deu certo.
Foi, é, eu tô aí, gente. Não dá. Até o sócio é mau caráter.
Ah, pensar aqui, quem é que não dá pra confiar, gente?
A Xuxa.
Por quê, amiga?
Não sei, eu acho ela muito contraditória com algumas coisas.
Olha, polêmica. Cheguei onde eu queria, gente.
Tava cutucando, né?
É, pior que eu assisti o documentário da Xuxa e eu super fiquei do lado da Marlene, gente. Vocês chegaram a assistir esse documentário?
Não.
Não, é um não é um documentário. É um arquivo confidencial. Porque como é um documentário feito pela própria pessoa, é só bajulando ela o tempo todo. Tipo, todos os episódios bajulando ela, e até quando teve algum vacilo assim na carreira dela, é tipo pra culpar outra pessoa. Tipo, não, isso aqui aconteceu, mas foi por causa disso. Então é tipo um arquivo confidencial total. Eu acho que ela não é confiável mesmo.
Pronto, uma santa, né? Porque a pessoa que nunca errou.
É, não, mas basicamente é isso. Basicamente
pois é
isso.
É por isso que o pessoal ficou do lado do outro, assim, porque não tem como você criar empatia com uma pessoa que não é perfeita, né?
É, isso também. É muito real.
Pois é, eu tava, não sei aonde que, qual foi o motivo, né, dela ter se separado do Ayrton Senna. E aí ela dizia que tinha sido por causa da Marlene, que a Marlene, que como é que a pessoa ela deixa, né, o amor que ela achava que era amor da vida dela, porque a empresária, né, não queria que ela continuasse. É como ela disse que foi a Marlene que pediu para ela escolher entre a carreira e o amor.
Mas foi, ela fala no documentário isso mesmo.
Pois é, mas...
Um amor muito fragilizado, né, esse dela.
Pois é, então assim, que amor é esse, né?
Não, e tipo assim...
Não sei a definição de amor pra ela,
E um total... Não, e assim, lógico, ela tem as virtudes dela, né? Mas tipo, o que ela fez com a Adriane, né? Que era afinada do Ayrton Senna, de fato, né? Que namorava com ele na época. Tipo, ela cagou e andou. Ela, tipo assim, simplesmente ela disse, não, eu amava ele, eu ia voltar com ele a qualquer momento. Eu tava pensando em procurar ele, ligar pra ele... Tipo assim, como se a Adriana Galisteu não existisse.
Os sentimentos do outro é jogado no ralo, né? Porque o mundo gira em torno dela.
É.
Pois é, eu acho muito isso. Ela é muito egocêntrica, assim. Eu acho que ela pensa que tudo é em torno dela. E isso faz dela uma pessoa não confiável, porque ela só vai pensar no bem próprio, né?
É.
Pronto. A blusa.
E a gente, a gente entrou nesse assunto e a gente convive com muitas pessoas assim, né? Dá um certo choque de realidade.
Não, sim,
todas as áreas da vida.
Toda pessoa, gente, que eu percebo que é muito egocêntrica, eu acabo me afastando, porque não dá match. É insuportável você conversar com uma pessoa que só fala eu. Não dá.
Não dá.
Fala de si.
E é sempre chato, o dela, né? É melhor. Isso eu fico muito irritada com essas coisas, gente. Sempre, por exemplo, você faz uma coisa, o da pessoa sempre tem que ser melhor do que o seu.
Sempre. Sempre.
Às vezes até na desgraça. Você conta um problema seu e a pessoa tem um problema pior.
É, não, tipo
a
assim,
pessoa quer vencer, ela quer vencer de todo modo.
Exatamente. Mas, gente, nossa, eu conheci uma pessoa que era assim demais, gente. Tipo assim, você dizia assim, não, quebrei uma perna. Ah, quebrei foi duas. Se a cerveja tá gelada. Ah, sabe que a cerveja,
gente,
gelada,
eu falo
não.
Porque eu sempre comento com as minhas amigas. Às vezes a gente tem a mania de se comparar até com a dor, com a felicidade, com tudo do outro. E eu sempre falo, às vezes, o que é a pior dor da gente pode ser muito simples pro outro, mas é o pior sinônimo de dor que eu tenho é aquele. Então é uma coisa que não dá pra se comparar. E tem gente que sempre quer a todo custo ou tá mais feliz, ou tá sofrendo mais, ou tá mais mazelado, ou tá mais tudo, mas tem que tá mais.
Sempre uma comparação, né?
Sempre, tem muita gente assim.
Conhece gente assim, Adriana?
Oh.
A Júlia. Ei, puxa mais uma?
Puxa.
Ó, próxima. Qual presente você gostaria de ganhar agora, nesse exato momento? Você vai ganhar um presente, pix. Pode... um pix?
Um pix bem recheado.
Quero um carro.
Ah, eu quero uma... não sei. Quero uma mansão, né? Eu ia pedir uma casa, mas já que é um presente que eu posso...
Mentira, gente. A primeira coisa que eu pensei foi um pedaço de lasanha.
Ah, agora você já chegou mais perto da realidade. É a primeira que eu vi a cabeça de vocês. Pix, lasanha. Queria ganhar uma fogo. Queria ganhar um atestado.
Um atestado, né? Por uma semana.
Queria ganhar um atestado de uma semana, ó.
Aí eu queria ganhar que alguém corrigisse.
Não queira, não, amigo.
Que eu tenho pra corrigir.
Não queira um atestado, não.
Não, mas eu quero só o atestado. Não quero a doença,
não.
Pois é, mas
o
motivo tá pedindo... do atestado não
você...
quer, né?
Não quer, tô fora.
Aí você pede, né? E você vai ser atendido pelo universo.
Não vai pra lá, né? Não, eu quero, não, então, eu quero...
Eu consegui o atestado semana passada, eu não queria ter conseguido, não.
Não, pois eu... É. Então eu vou reformular o meu pedido. Eu quero um amigo médico. Eu quero ter um amigo médico que é pra eu poder pedir atestado de vergonha. Se alguém tiver aí alguma ponte...
Não tem uma semana de folga, tem que burlar, né? O negócio dele é burlar mesmo.
É
porque não tem, não, né?
Tem, não.
Poderia ser um pedido mais simples. Uma semana de folga, não, eu quero um atestado.
Eu tenho que andar pela clandestinidade, gente.
Não, mas eu só fiz isso uma vez na minha vida pra nunca mais.
Fez
isso,
o quê?
Há muito, não, há muito tempo. Não, não foi nem de apresentar um atestado falso. Eu fui no posto de saúde, né? E aí eu falei dos sintomas que eu estava sentindo, ganhei um atestado. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir tudo que eu disse que eu estava sentindo.
A culpa católica.
Já aconteceu assim. Tipo assim, de estar tá sentindo muita pouca coisa, mas ir lá, querer saber o que é.
É isso.
Pra ver se eu ganhava um atestado. E aí, gente, professor, não sei se isso acontece com vocês, mas professor, se chegar lá e falar qualquer coisinha, aí ele vai perguntar assim, não, mas você faz o quê? Eu digo, não, eu dou aula. O professor, ah, então toma aqui 3 dias, 4 dias. É assim, não dá só um dia não pra gente. Vai descansar.
Vai descansar, você precisa.
Você precisa, né?
É. Aí eu não tenho culpa, né? Não, eu só posso usar 3 no mês. Então eu também não posso abusar.
Só 3?
Só posso usar 3. Depois disso eu vou pra perícia. Só posso ficar doente 3 dias. Mas é difícil eu ficar doente. Muito difícil. Então não, quase nunca uso.
Eu também, graças a Deus. É uma coisa assim, raríssima de acontecer eu ficar doente.
É, também não. Graças a Deus não adoeço muito. É, aconteceu já assim, de todo mundo à minha volta ficar doente e eu não ter ficado. Inclusive na pandemia, né?
É um bom momento pra você não ficar doente, viu? Pandemia. É. Eu não sei se eu acho que eu não tive Covid, assim, não senti nada, nenhuma hora. Se eu tive, foi aquele lá que é indetectável, né? Tem até aquele meme, né? Duas pessoas se cumprimentando, você já vira aí, onde assim, nunca peguei Covid, aí nunca levei chifre. Aí, embaixo assim, não que eu saiba. Né? É uma coisa não que a gente sabe, né?
É. Se eu peguei, eu não sei. E assim, eu passei 10 minutos com Covid, porque depois a menina viu, percebeu que tinha passado
o resultado errado,
né? O resultado errado, né? Então eu passei 10 minutos achando que eu tava com Covid, já pensando como era que eu ia fazer, onde era que eu ia deixar meu filho, enfim, toda uma situação, né? Porque foi num período mais. Aí depois que ela chegou dizendo que tinha, pedindo desculpa, né? Que tinha mostrado o resultado errado, aí deu uma aliviada, assim.
Não, se eu tô em um hospital, a pessoa chega dizendo que é positivo, eu penso logo que é uma gravidez, alguma coisa assim. A última coisa que eu vou pensar é Covid.
Eu também tive 2 vezes.
Covid ou gravidez?
Covid, né? Covid.
Vou puxar mais uma, pessoal. Qual a parte mais bonita do seu corpo?
Hoje eu tô com a autoestima baixa, não tô pra responder essa pergunta. Sei que antes era meu sorriso, gente, mas eu tenho bruxismo, eu tô acabando com os meus dentes.
Eu posso falar que é a parte mais bonita do futuro, porque hoje eu tô trabalhando para no futuro. Tô brincando. É porque eu estou no meu projeto fitness, né? Estou há 1 mês bem dedicada. Então, vai dar certo dessa vez.
Vai dar
Arrasou.
Certo.
Vai sim. Já eu tá dando. Tô.
Eu preciso começar o plano, mas não fitness, saúde mesmo. Eu fui ao médico semana passada. Foi tipo, tem aquele meme que a médica fala assim, olha, você tá muito mal, mas você só precisa se alimentar bem, tomar água e fazer exercício, e eu, caralho, vou morrer. Foi tipo isso.
Mas eu acho que essa pergunta aqui é tipo assim, a que você mais gosta, né? Tipo a Dilma gosta mais de sorriso, né? Eu gosto mais da minha boca, nesse sentido, né? Acho que é nesse sentido aí.
Eu gosto muito do meu olho, pronto.
Ah, eu também gosto do meu olho.
Vou puxar mais uma, pessoal. Como você se descreve em apenas 5 palavras?
Eita, difícil mesmo.
Liso.
Complicado e perfeitinha.
É só em 2 resumiu, Adil.
Eu vou dizer que ele é manca, anêmica, frágil, inconsistente.
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
Xoxa, capenga.
Xoxa, capenga.
Eu acho que esse contempla todos nós.
Pronto, já tá.
Já pronto, já.
Tá respondido.
Ótimo, xoxa, capenga, manca, frágil e inconsistente. Arrasou.
A próxima. Qual o momento mais importante do dia?
Almoço.
Ah, o almoço é maravilhoso, gente. O almoço é bom demais. O almoço é bom demais, ó.
É a minha refeição favorita.
Não, a minha também. A que eu tô com mais fome.
Uhum.
É a que eu acho que não dá pra pular. Tipo, ninguém salta o almoço. Se a pessoa ficar sem almoçar, a gente acabou.
É. O dia não é mais o mesmo. Não é. É impossível.
Porque, tipo assim, um café, dá até pra você, se dependendo da hora que você acorda, dá pra você pular, né? Porque o almoço já tá próximo, alguma coisa assim, ou alguma correria, não sei, uma eventualidade, né? A janta, muita gente.
Eu particularmente não consigo. Independente, assim. Eu, sério Sim. mesmo.
Na Arielle também é assim.
Eu não consigo.
Eu não pulo, é o almoço.
É, também. O café da manhã eu pulo.
E a janta também é assim. Você come qualquer besteira na janta, né? Mas no almoço você não come qualquer besteira.
Teve uma época que eu tava, tipo assim, almoço, eu não tinha. Não, o meu horário de almoço era muito estranho. E aí, gente, não tinha nada de comer. E eu tinha que almoçar um sanduíche. Foi uma época muito triste da minha vida. Porque eu acho que. Isso não é almoço, entendeu?
Não é, pô. E americano faz isso, né? É que pode.
Não, era um sanduíche com chá.
Almoço imagina, é comida de panela.
Não, tem que ser. E pra mim, se a janta for comida de panela, é melhor ainda também. E se a merenda for comida de panela, melhor ainda também.
Tu ia ser feliz aqui, ó. Que eles têm um café da manhã que é comida de panela.
Tu é doido, gente. Você merendar uma paneladazinha só pra quebrar o dia de jejum? É bom demais. Coisinha leve, só pra abrir mesmo a pedida.
De boa, né?
Bem de boa, leve, de boa. Tranquilo, com cuscuzinho, pirão.
Ai, cuscuz é bom demais, viu?
Não, cuscuz é... Cuscuz dá pra comer qualquer hora.
Café da manhã, almoço, janta, dá pra tudo. Olha, deu ideia, acho que vou fazer um cuscuz pra janta.
Pronto. Gente, bora parar de falar de comida, por favor. Eu tô tentando não pensar sobre isso no momento.
Ô, diz, qual é a parte mais importante do dia? Pra gente, claramente, é a hora que a gente tá comendo, né?
Pois é, hoje, assim, tipo, o que eu considero a coisa mais importante no dia pra mim é a noite, né? Quando é o momento que eu consigo estar mais com meu filho, conversar com ele e colocar ele pra dormir. Então, assim, eu tô tentando priorizar esse horário, né? Até pra brincar também, né? Porque não é só o dia a dia que a gente acaba que na correria a gente não consegue, né, ter toda aquela atenção. E eu sinto que ele tá precisando mais, assim, né? Ele fica pedindo, mãe, brinca comigo, mãe, faz isso. E ele pede a minha atenção o dia todo. Então, assim, pelo menos um momento que eu consigo me dedicar mais. E pra mim é o mais importante, né? Durante o dia.
Uhum. Nossa, pra mim também é a noite. Quando acaba tudo, você não tem mais o que fazer. No meu caso, né? Eu não deito no sofá e vou assistir alguma série com a Arielle. Pra mim é, tipo, a melhor hora do meu dia. Porque eu não tenho mais nada pra fazer.
É muito bom. Eu gosto também quando o Rocco chega da creche. Eu tô sozinha aqui, ele chega e vou brincar com ele. Então, ele meio que enche a casa também.
Pra mim, hoje, né, eu vou ser, assim, ousada na minha resposta, porque hoje o melhor momento tem sido o momento que eu sinto que faço algo por mim. Então, tem sido a atividade física. Desde que eu comecei, que eu tô, assim, bem habituada na rotina. É o momento que tem sido o meu momento de válvula, sabe? De todo o estresse ao longo do dia, de toda a chateação, de tudo. Aquele momento ali que eu sei que eu tô fazendo algo por mim que ninguém mais pode fazer.
É, realmente ninguém pode.
E com o tempo, quando você vai vendo o resultado, vendo o corpo mudando, vendo o corpo dando resposta aos estímulos, que é também uma sensação muito gostosa. E aí você continua indo, se motivando e indo com mais gás.
Uhum. Eu gosto quando acaba. Nem de forma pejorativa, não. O alívio, sabe? Tipo, terminei, concluí. Eu gosto da sensação de missão cumprida. Sim, quando eu saio do trabalho também. Eu adoro a sensação de missão cumprida, assim, de terminar o que eu tinha pra fazer, sabe?
Muito bom. Saber que você concluiu aquilo ali, que você tinha uma demanda específica e você conseguiu dar saída daquilo. No meu trabalho também eu fico aliviada. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho esse prazo e eu consegui cumprir até antes do prazo que eu tinha pra entregar. É uma sensação muito gostosa de eu fiz o que tinha que ser feito.
Ter cumprido, né?
Nossa, isso. Uma hora boa do meu dia também, gente, é quando eu acordo e eu vejo que eu tenho mais tempo pra dormir. Tu é doido, é bom demais também.
É tudo.
Não dá pra dormir mais 20 minutos. Ah, é maravilhoso.
Tempo de qualidade com os nossos não tem comparação. Às vezes, assim, também quando eu chego do trabalho, sento no sofá, fico conversando com a minha mãe. É uma coisa super comum do dia a dia, mas assim, que tem um gostinho especial, sabe?
E é importante a gente perceber isso, valorizar enquanto tá acontecendo, gente. Porque depois que passa, assim, você nem percebe. Quando você consegue perceber isso, né, quando tá acontecendo, é muito bom. Nossa, quando eu tô com os meus amigos também, assim, um monte de gente reunida ali, a gente tá rindo e tal. Nossa, é maravilhoso também. E você consegue perceber isso, né? Ter noção, né, do que tá acontecendo. Puxa mais uma?
Puxe.
Se você pudesse ser Deus por um dia para realizar um único ato a favor da humanidade, do mundo, o que você faria?
Eu acho que eu daria... Acho que tem que ser alguma coisa com um humano, com um ser humano, entendeu? Então, acho que eu daria... Seria o mais fácil, né? Mas não sei, acho que daria, assim, para que as pessoas sentissem mais empatia, sabe?
É, eu acho que é muito nesse sentido, assim, que pessoas fossem enchidas, né, de paz e amor, sabe? Todo mundo tivesse essa percepção, né, que a gente está todo mundo interligado, né, que o que cada um faz interfere na vida do outro. Então, assim,
em harmonia,
se todo mundo buscasse viver em paz, né, e com amor, acho que seria o paraíso, né?
Tivesse um olhar mais caridoso para o outro, eu sempre fico pensando, principalmente quando eu tô indo pro trabalho, olhando as pessoas no meio da rua, eu fico assim, poxa, às vezes a gente tem um olhar muito banalizado para a situação do outro. A gente vê as pessoas na rua e já tá tão habituado com aquilo ali que não para pra perceber que não era pra ser algo comum. Isso mexe muito comigo. Às vezes eu tô indo pro trabalho em cima da garupa de um desconhecido, de Ubermoto. E pensando, e vendo as realidades, e pensando, e às vezes eu fico muito emotivo com essa situação, porque a gente banaliza muito o olhar diante do sofrimento do outro. Ah, e julga muito também. Ah, mas tá ali porque fez essa escolha, porque fez isso, ou porque faz aquilo, mas a gente não para pra pensar, poxa, como seria bom se todas as pessoas tivessem condições melhores. Então eu acho que é muito nesse sentido que vocês falaram, de ter empatia, de ter um olhar mais caridoso mesmo para as realidades.
Justamente isso, porque quando é com a gente sempre tenta, né, entender o nosso lado, dizer, não, eu tô aqui porque aconteceu isso. Mas quando é o outro, a gente tem um olhar muito duro. Sabe?
É verdade.
Assim, ah, problema seu, você que se resolva, quem mandou você fazer isso? Ah, tô nem aí, sabe? Então, eu acho que falta muito isso de ter empatia e se colocar no lugar do outro. E não sei, hoje em dia a gente vê umas reações, às vezes, tão exageradas com coisas tão pequenas.
Nossa,
as pessoas brigando e você fica, gente, mas não precisa de tudo isso, calma. Mas
às vezes no trânsito,
raiva,
né, uma raiva assim. Uhum. Eu penso muito nisso também. Mas essa questão de ter o olhar, achar comum, sabe, isso não me entra, eu me questiono todos os dias sobre isso. Você olhar uma pessoa que tá ali dormindo numa calçada, você passar... E você se habituar como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Isso mexe muito comigo, muito mesmo.
Eu fazia muito essa reflexão também. Assim, a gente faz, né? Principalmente quando tá na cidade grande, é uma realidade bem diferente, né? Quando eu tava morando em Fortaleza, trabalhava em Aquiraz, aí no percurso do ônibus, né, de Fortaleza, eram os 3 ônibus que eu pegava. Você vai vendo, né? Assim, a diferença que é de um bairro pro outro, de um local para o outro. E você, assim, às vezes se sente impotente, né? Porque a gente é muito... Não tem muito que a gente pode fazer. Mas também buscar olhar, assim, ah, mas qual é o mínimo, né, que eu posso estar fazendo no dia a dia para tentar amenizar? Porque é muito complexo, né? Por isso que a gente bota assim, ah, se fosse Deus, né, de um modo geral, para a gente conseguir pensar numa solução, mas é bem complexo mesmo.
É. Verdade.
O problema é que esse mundo faz a gente ficar doente, entendeu? Então, é difícil, tipo assim, isso que você falou, ah, eu passo por aqui, vejo essa pessoa e é algo natural. Mas é porque ou a gente faz isso ou a gente fica louco. Porque se você se dói e sente tudo, você não aguenta, gente, porque o tempo todo você tá vendo isso. Então, é um mundo que faz a gente ficar doente.
É verdade.
Pois é, e até aquela questão assim, por exemplo, em situações, né, de violência, que a gente vê que às vezes é muito, tá passando isso. Eu fico naquela dúvida, é bom ser mostrado, né, para que não aconteça, ou se, quando é muito mostrado, vai caindo na rotina das pessoas, as pessoas achando que aquilo ali é comum, né? Então,
sim,
não tem como dizer, deve ser divulgado ou não deve ser divulgado, né?
Nossa, ou é muito complexo isso, né? Tipo, o próprio true crime, né? O gênero, assim, de crime real. Tanto que eles abordam isso, né? E até hoje, assim, existe esse impasse, né? Tipo assim, você tá contando uma história, você vai sensibilizar e talvez, né, fazer com que a gente seja mais empático, que nem a Juni falou, ou você vai normalizar isso, né? Nesse sentido, né? Tipo assim, é tanto conteúdo, é tanta coisa que acontece de tantas formas diferentes, a gente tem muita crueldade no mundo. É muita crueldade, meu Deus, é aterrorizante. E você acaba se acostumando, né? Eu assisti uma série, Blackbird, Blackbird, né? O nome da série. Que conta a história de um serial killer americano que o cara, tipo assim, ele é um suspeito, né? De ter matado, acho que, 36 mulheres, né? Matado e violentado elas, depois de morta e tal. E aí o caso dele ficou famoso porque tinha um outro preso, em outra prisão, que foi direcionado para essa cadeia que ele estava, né? Eles fizeram um acordo com ele para ele sair da cadeia que ele estava e ser transferido para o presídio lá do assassino e do estuprador, para ele tentar arrancar uma confissão dele, Porque ele era um cara muito carismático e tal, ele vendia drogas e armas e tal, e ele era uma pessoa muito charmosa, muito carismática e tal, muito querida. E aí eles tentaram fazer com que ele se tornasse amigo dele e arrancasse uma confissão, porque o cara, depois de todos esses crimes, ele nunca confessou nada. Ele se fazia de doido, sabe? Ele nunca confessou nada. E aí o cara conseguiu se tornar amigo dele, conseguiu as confissões, conseguiu até um mapa de onde ele tinha enterrado alguns corpos, só que ele não conseguiu reproduzir o mapa. E aí o cara pegou prisão perpétua, e mesmo assim, mesmo depois da confissão e tudo, ele nunca confessou e tá lá, preso até hoje sem nenhuma confissão. É bizarro.
É muita maldade.
Tipo, ele não se importava com, tipo assim, nada que ele fez. Porque ele nunca nem se preocupou em confessar pra, sei lá, ou dizer onde tava algum corpo ali pra dar um alívio pra família e tal. Nada. Frio, totalmente sem empatia. Tipo, pra ele não significou nada.
Eu acho que é a mesma coisa daquele filme Perfume, né? Que ele faz o frasco, que ele faz o perfume a partir da essência das mulheres que ele mata. E assim, no filme ele busca... sentir, né, algo. Ele não consegue sentir nada. Uhum. Então a busca dele é pra sentir alguma coisa. Ele quer...
Nossa, e o cara lá... E o cara que foi lá, né, ficar na prisão lá pra tentar arrancar a confissão dele, se tornar amigo dele, o cara ficou louco. Tipo, porque ele, depois de ter escutado tudo, né, ele deu detalhes de como ele fez as coisas, ele, tipo, não aguentou mais ficar o disfarce. Ele partiu pra cima dele. Não aguentou.
É, se você tiver o mínimo de sensibilidade, é impossível. Porque no caso é realmente psicopatia.
Talvez um dos pedidos que eu fizesse seria isso, né? Acabar assim, tipo, com a crueldade. Mas também ficaria muito dúvida com a fome. Tipo, a fome me pega demais também. Gente que tá passando fome, eu fico muito... Tipo, um dia desse eu vi um vídeo. Lógico, eu vou dar o exemplo da África, mas acontece em vários lugares, né? Mas era uma cidade da Nigéria, que é conhecida como a Veneza Negra. Que, tipo, é um esgoto, gente. Eles moram dentro de um esgoto. Tipo assim, é um rio, né? Podre, imundo, cheio de lixo. E várias palafitas, né, as casas lá flutuantes e tal, eles, né, se locomovem em barcos e tal, dentro de balde, dentro de bacia, e as criancinhas, todo mundo, lá, tipo, 60 anos é a expectativa de vida máxima. Todo mundo, não tem idoso lá, né, porque, logo, evidentemente, todo mundo morre antes, né?
Antes.
E aí, se vocês virem...
Insalubre,
completamente, vocês virem as condições que aquelas pessoas vivem, gente, e é no mesmo planeta que a gente tá vivendo aqui. Enquanto a gente tá aqui conversando e tá, essas pessoas estão lá. Tipo, as crianças no meio da merda, lá na água, lá no balde e tal, e bebendo daquela água e vivendo ali. A vida delas é aquela ali. Tipo assim, é bizarro.
É, existe muito, muito sofrimento, tanto que a gente, assim, nem consegue imaginar. Porque, por mais que a gente, assim, existe, a gente sabe que existe, mas, assim, a gente não tem nem noção do quanto é, né, o sofrimento que eles passam.
Mais alguma coisa ou puxo outra? O clima aí ficou tenso, né? Ficou baixando uma vibe, né?
Pesado.
É.
Essa parte virou em quê?
Profundamente. Uma mais leve, por favor.
Vamos ver. A sorte, né?
Por favor, se não for leve, pula.
É, se não for leve, a gente pula. Ó, essa foi leve, hein? Essa aqui. Ó, qual o esporte mais idiota que você conhece?
Ai, aquele de dar tapa na cara.
Não, mas isso aí não é esporte, não.
Mas o pessoal considera esporte, claro que sim, tem campeonato.
É, campeonato.
É muito
regra,
idiota, gente.
Eu vi um vídeo essa semana que era tipo um quadro de futebol, mas eles jogavam em cima de uma bicicleta e eu fiquei, por que, Jesus? Qual o sentido disso?
Eu já vi também. Mas o de tapa na cara, gente, é loucura. E eu não tenho quem faça eu deixar alguém dar uma almoçada na minha cara, gente.
Não é, gente. Que humilhação.
É humilhação demais. Mas tem gente que gosta, né? Depende da hora também, né? Dependendo da hora eu deixo.
Tudo é contexto.
É, tudo é contexto. Mas não compete assim um marmanjo com o dobro do meu tamanho, eu não deixo, não.
Eu não sou idiota, mas eu tenho preguiça, por exemplo, futebol americano. Ai, não quero entender.
Não, pô. Não, mas é legal.
Não. Não me chama a atenção, tipo assim, ah, tá bom, vai lá. Vai lá jogar futebol com as mãos.
O dia tem que ser um esporte assim, sem sentido. Tipo assim, pra que esse esporte?
É, não, acho assim, que pra mim, sem sentido, é mais de luta mesmo, né? Porque eu acho tão assim, a pessoa vai...
Não, mas...
Pra mim, não faz sentido. Pra mim, né?
Sair lutando, né?
A pessoa vai quebrar um dente, vai quebrar o nariz, porque tá...
Pra mim não mas faz sentido.
Eu vou ser polêmico. Eu acho que o esporte mais idiota que tem é o fisiculturismo. Porque, gente, é só subir no palco e ficar fazendo pose. Se você sobe no palco e faz pose. Pra mim é o esporte mais idiota que tem. Se você quer treinar, quer ficar bodybuilder e tal, não, não precisa disso. Basta treinar normal na academia.
E não eles acham bonito, né?
Não, não que seja feio, não é nada. Não,
é não. Questão assim, pessoal. Eu acho estranho, assim, coisa pessoal muito bombada, muito malhada. Eu acho estranho.
É, sim, o senso estético de cada um, né? Tipo assim, não é nesse mérito que eu tô entrando, é no mérito mesmo de você. O esporte, basicamente, é você subir no palco e fazer uma pose. Pra mim, não tem nada mais simples, assim, nada a ver.
Nesse sentido, ele tá mostrando. Ele tá mostrando os músculos que ele conquistou.
Não é exatamente isso. É a mesma coisa do esporte ser que, tipo, você mostrar qualquer coisa. Só mostrar alguma coisa, né? Puxa, mais uma?
Sim.
Puxa.
Qual a comida mais marcante da sua infância?
Da infância.
Pra mim é galinha caipira.
Eu amo galinha caipira, mas a minha avó pegava o feijão, colocava com a farinha, temperava e fazia aqueles bonequinhos.
Eu já ia falar isso aí. Bolinho de...
Capitão,
bolinho,
né?
Bolinho de feijão.
Capitão. Tipo assim,
é bom demais, um capitãozinho.
Da minha avó sentada na porta, assim, sentada na porta com uma bacia de alumínio amassando o feijão e dando pros netos. Assim, isso, eu tenho uma memória. Dessa situação que eu levo pra minha vida. Eu amo comer feijão com farinha até hoje.
Eu também tenho essa memória, mas assim, pra mim, eu nunca mais comi aquele feijão daquele sabor. Já tentei fazer, mas eu nunca consegui. Então, assim, pra mim ficou na memória, né? Não é uma coisa que, assim, hoje, eu vou comer um feijão com a farinha, eu nem faço, assim. Mas o que a minha avó fazia, assim, tem essa memória, né, afetiva bem marcante.
Mas é muito difícil reproduzir. Assim, você não consegue.
É, nunca é a mesma coisa. A minha mãe sempre faz. Assim, mas não é a cara do interior. Quando eu vou fazer, colocar numa bacia de alumínio, eu me sentar e comer, e aquela ali é a melhor refeição do dia, da vida. Porque quando eu tô lá, eu relembro exatamente todas as memórias que eu vivi ali. É muito bom.
Não, memória
é pra mim, eu acho que é canja de galinha. Eu sempre gostei de sopa. E aí eu sempre ficava perturbando a minha mãe. Eu quero comer sopa hoje, eu quero sopa. E ninguém na minha casa gostava de sopa. mas eu dizia, mãe, eu vou comprar lá, mãe, me dá aí o dinheiro que eu vou lá comprar o frango, vou comprar as verduras.
Faz
e aí ela fazia sopa e era uma delícia. Os meus irmãos, lá vai a gente ter que jantar sopa por causa da Dilma.
Mas não, jantar sopa não.
Eu amo.
A sopa também me fez lembrar que teve uma vez que minha mãe viajou e quem fez a janta foi meu pai, e ele fez uma sopa de feijão. E eu acho que foi a sopa que eu mais gostei na minha vida.
E aí, tu queria que tua mãe viajasse todo dia? Viaje de novo.
Tem uma sopa de feijão que é boa mesmo, viu?
Se eu falo pra ela dessa história, ela fica enciumada, né?
Sopa é janta, gente?
Sim.
E eu não considero.
Sopa é janta, é almoço, é tudo.
Não. Gente,
pra almoço,
sopa...
Pra almoço,
sopa é entrada.
Eu adoro jantar sopa. Adoro.
Pra mim, sopa só se for assim, tipo assim, você já jantou, já, sabe, aí ficou tarde, aí você tá na calçada ou alguma coisa assim, uma coisa bem específica mesmo pra você, tipo assim, não que eu vou parar, hoje a minha janta vai ser sopa, eu não consigo, ó. Não
eu
é
amo
mim.
Sopa, gente.
eu amo sopa com legumes, sopa, assim.
Várias vezes na semana.
Um franguinho, ou uma carne moída, ou uma sopa de feijão com batata, comeria horrores. Feliz.
Não, não tô dizendo que não como. Até porque eu como de tudo, mas não
comeria
é...
como uma opção de janta, entendeu?
Sim. Não seria a minha primeira opção, não.
Ah, pois eu penso como primeira opção. E às vezes eu fico tentando convencer o meu filho, né? Mas ele não é tão apaixonado por sopa, não. Ele come mais quando eu boto ele pra comer mesmo.
É porque o paladar infantil não é, tipo assim, pra sopa não é tão...
Eu acho que eu tive paladar infantil.
Eu tinha, ó. Eu era uma criança chata pra comer. Eu não comia legume, não comia verdura, comia pouca fruta e tal. E aí eu fui crescendo e adorando.
É, não, eu também fui essa criança, mas assim, pelo menos o meu filho, ele come legumes, ele gosta de feijão, ele gosta de fígado, ele gosta de brócolis, enfim, ele come bem. Ah, só que tem algumas coisas que ele adora, ele come tomate, aí, por exemplo, cenoura, ele já não gosta tanto. Então eu já sei qual é as coisas que ele não come tão bem, né? Aí eu não fico forçando.
É, porque forçar não... só causa trauma.
É, não, é, comer obrigado é horrível.
É, só trauma.
É horrível, sim.
E a, gente tá falando com a nutricionista aqui.
Pronto, quando eu era criança, eu era aquela, tipo assim, lá em casa era muito menino, né? Somos 7 filhos no total. E aí que eu era a que dava mais trabalho pra comer, eu não gostava muito de... Não comia carne cozida, não comia, enfim, dava muito trabalho.
Gente, eu amo carne cozida.
Hoje eu adoro, hoje eu como de tudo praticamente, mas quando eu era criança, eu era aquela criança, eu queria comer ou carne assada e arroz, ou ovo com arroz, porque se fosse carne cozida, eu não queria comer.
Uhum.
E aí, eu lembro muito, assim, né, o meu pai, ele me segurava, né, e colocava comida na minha boca, forçado mesmo. Então, assim, eu sei, hoje eu sei que ele fazia isso porque ele queria que eu sobrevivesse, porque eu não queria comer nada.
Porque se não comesse os outros 6, comia, né?
Era?
No começo os outros 6 comiam, né?
Era, mas assim, eu lembro até assim, a minha irmã Juliana, ela sempre foi boa de boca. E aí ela tomava a mamadeira dela, né? E depois ela tomava a minha.
Eu sou assim com a Arielle, eu sempre como o resto dela.
Agora, desde criança eu comia de tudo. Quando eu não dava trabalho, não. Qualquer coisa que me desse, eu tava comendo. Era tipo uma morte de fome.
Que o meu filho não é como eu era, porque eu tava trabalho mais pra comer.
Agora eu tenho um raiva, tipo, quando você vai comer uma coisa, aí você oferece ou pergunta se a pessoa que ela diz que não, aí você vai começar a comer, a pessoa quer. Aí eu fico indignado. Ou a pessoa quer ou não quer.
Se decida. É, principalmente quando você vai fazer, vou fazer tal coisa.
Pronto,
aí, não quero não. Aí você faz uma quantidade pelas pessoas que disseram que quer. De repente, eu quero. Não dá mais não.
Dá vontade de dizer, não vai comer, não vai.
A vontade é essa, mas, né, como a gente não é uma pessoa ruim, não é um coração bom, a gente divide.
Ficamos empáticos, né?
Ficamos empáticos, não sempre.
Lutamos contra a fome no mundo. Com comida, eu não sou empática.
Depende, tudo é relativo, né?
Exato.
Depende.
Se eu ganhasse exatamente agora a minha lasanha como presente, eu não ia dividir.
Eu ia comer sozinha, hein?
Puxa, mais uma?
Sim.
Você concordaria... Isso aqui é um negócio, então. Temos aqui um negócio, ó. Você concordaria em viver 5 anos a menos se isso fizesse você mais bonita e sensual?
Eu não.
Eu não.
Eu queria viver vendo mais e treinar pra ficar bonita e sensual por minha conta.
Eu até fake queria viver mais tempo.
É, eu acho que não valeria a pena.
Já vivi tanto tempo.
Não faz sentido.
E se fosse por dinheiro?
Ixi, por dinheiro, eu pensaria, ó. Porque dá pra fazer tudo por dinheiro. Eu não sou muito apegado a dinheiro, eu não ligo pra dinheiro, mas eu gosto muito do que
você pode fazer com ele, né?
É.
Dinheiro não, porque... é bom pra gastar.
Não, mas a gente tá falando isso. Mas eu conheço gente que gosta de dinheiro, realmente.
Não, eu gosto de dinheiro pra gastar.
Eu acho que é tipo assim, ó. Você ter 5 anos da sua vida que você vai estar liso, ou você quer... Tipo, você tem 10 anos, né? Aí você pode viver esses 10 anos liso, ou você tem o direito de viver 5 anos do jeito que você quiser viver, gastando tudo que você puder. Aí...
Eu pego na hora, 5 anos estribado, não quero nem saber.
Aproveitando que... se quando dá pra fazer
no que
coisa,
dá.
Né?
É. Mas aqui...
Melhor do que passar 10 anos só sofrendo.
Caso, ele só fala de...
Trabalhando e não tem tempo pra fazer nada.
Exato, porque acaba que, a gente, sei lá, tem uma vida média, sei lá, 75 anos, digamos assim, né? O quanto tempo da nossa vida a gente não passa só trabalhando?
Uhum. Não, e, a gente, por exemplo, a gente até consegue ter nossos momentos de lazer, né? Uhum. A gente trabalha bastante, mas a gente consegue ter nosso momento de tranquilidade. Mas imagina, assim, uma vida mais difícil, que não tem como, não sobra um real.
É.
Não tem a opção, né? Não é uma coisa que tá dentro da...
E aqui ele não colocou nem estimativo de idade, não. Tipo assim, é só diminuir. Da idade que você vai ter, não importa. Ele vai tirar 5 se você concordar.
Mas aí, né? Eu também ia querer saber quanto era que eu ia ter. Porque vai que eu só tenho 5.
É. Aí diminui.
A gente
mudou
a pergunta, né?
Dinheiro.
É.
Pela então, vamos negociar. Pela beleza, sim, né? Mas pelo dinheiro a gente pensa.
Pelo dinheiro você fica bonito, gente. Com o dinheiro você fica bonito.
Ai, claro.
Lógico que fica. Você fica bonito, você viaja. Pra mim, o máximo que dá pra fazer com o dinheiro é viajar. Tipo, você comer. Conhecer o mundo. Comer, né, também. Mas, tipo, comer, sim, lógico, não, né? Você vai comer melhor com o dinheiro, mas você consegue comer razoavelmente, assim, decente, né? De forma digna.
É que com dinheiro você come bem demais.
É, verdade.
É, e assim, a questão da comida em si, porque eu, pelo menos, eu não gosto de comer só pra encher o bucho, não. Eu gosto de sentir o sabor da comida, né? Tipo, experimentar coisas diferentes também.
E encher o bucho.
Sim. Eu odeio.
Eu não gosto de encher o bucho.
Eu adoro encher o bucho.
Eu gastar minha fome com uma coisa que não é boa, sabe?
Tipo, não é.
Eu tô com fome. Aí eu vou comer uma comida. Ai, não, gente. Que desperdício da minha fome.
Eu com sopa.
Você comer só pra ficar com só bucho cheio.
Ai, não. Que triste.
Não, mas é.
E por isso, quando eu vou nos locais, eu tenho uma tendência, assim, e às vezes eu fico até me policiando, de sempre escolher as mesmas coisas, porque eu fico pensando, eu vou escolher uma coisa, não vai estar bom, vou gastar meu dinheiro aqui aleatoriamente, eu vou ficar muito puta, eu vou sair com raiva. E aí eu vou sempre tendenciando a pedir as mesmas coisas.
Eu também. Eu comecei a perceber isso, aí eu falei, caralho, eu sempre vou nesse restaurante, eu peço a mesma coisa. Não, eu vou ter que... Aí eu me obrigo a pedir pelo menos uma coisa que seja diferente, entendeu? Porque eu pedi a mesma bebida, a mesma comida, a mesma entrada.
Pois se eu gostar, eu peço. E se eu gostar de uma comida, eu como ela até eu enjoar. Tipo, a Ariela, ela nunca repete nada. Toda vida que ela vai no restaurante, Não, a Ariela... Não, é muito difícil a Ariela repetir.
Eu gosto de experimentar também, eu gosto
Ela sempre experimenta, ela sempre pede diferente. E eu sempre peço o mesmo. Aí eu como um pouquinho do dela, sempre aí eu experimento aqui, mas sempre prefiro mas
esse é um bom. Eu sempre peço a mesma coisa, meu namorado, ele sempre pede cor diferente. Então, aí eu aproveito pra provar o dele. Aí,
experimento
o
dele.
Aí vai aumentando, né, as possibilidades.
Vai aumentando as minhas possibilidades de uma coisa que eu já provei.
É, não, vamos colocar uma coisa aqui, pizza. Você sempre pede a mesma pizza ou sempre pede diferente?
Eu sempre peço a mesma.
Eu também, sempre peço a mesma.
Eu sempre peço a mesma.
Eu sempre olho o cardápio todinho pra analisar.
Eu já morro aí, gente, eu já morro aí.
Eu sempre vou escolher carne do sol com queijo, meu irmão sempre vai escolher o frango com catupiry ou calabresa, e aí é sempre a minha opção e uma das duas, sempre.
Não, mas depende do se for naquele cardápio que só tem aquelas pizzas básicas mesmo, aí vai na carne do sol, né? Mas tem umas que tem um diferente, aí a gente fica com vontade de experimentar. Por exemplo, se for num restaurante diferente, eu vou querer experimentar um negócio diferente. Eu não vou querer comer a mesma coisa que eu sempre como.
É igual.
Eu tenho uma de cada restaurante. Tipo assim, no restaurante tal, não, é essa daqui, mas eu vou pra outro, não, é aquela daí.
É, tem isso, né? Mas esse negócio que a Adriana falou é real. Tipo, a gente ria muito de um amigo nosso quando a gente fazia faculdade. Ele era do interior, aí ele veio pra Fortaleza. Aí a primeira vez foi na 50 Sabores, né? Aí tipo, 50 Sabores. Aí ele foi lá e pediu de flocos. Aí é putaria, né?
É
sacanagem. Aí sim, o cara dá pra pedir um sorvete diferente, né? Eu tenho que concordar com a Adriana.
Mas uma coisa que eu também percebi era que quando eu tô viajando, eu tô disposta a provar tudo, entendeu?
Ah, eu também. Aí mas eu acho que é outra coisa, né?
Mas quando eu tô no meu ambiente aqui normal, aí é a mesma coisa que eu peço. É o mesmo sorvete, é o mesmo restaurante, os mesmos
pois
restaurantes
eu vou. Eu sou desse jeitinho aí, Dino, eu sou você.
Mas agora quando eu tô viajando, eu quero provar
como até aqui. Merda.
É carne de quê isso aí? Ah, eu vou comer essa carne aí. É o quê? Tipo assim, é um animal super estranho. Me dá aí que eu quero provar.
Se eu viajar também, eu quero experimentar coisas diferentes. E assim, às vezes você, pela companhia que você vai, né, acaba que você fica mais travado do que você quer fazer, porque aquela pessoa quer fazer só aquelas mesmas coisas. Eu tenho uma dificuldade com isso, assim. Porque a gente, se for, né, com outras pessoas, acaba tendo a influência também.
É verdade.
Nossa, é bom demais viajar com outras pessoas. Porque quando a gente quer fazer uma coisa, a gente fica muito limitado sob o nosso ponto de vista, né? Quando tem várias opiniões, assim, você acaba experimentando várias coisas ali que você nem cogitava e tal.
É tipo assim, no máximo umas duas, três pessoas. Mais do que isso, já não, vira bagunça.
Tá ótimo. Não, aí tá ótimo. Não, aí é farofada, né? Mas mesmo assim, dependendo do grupo, é bom. Depende, né?
Viajar sozinho, gente. Viajar sozinho é bom demais. Porque você tá assim, andando, aí você...
Mas é mais fácil.
Eu vou entrar nesse lugar aqui e você entra. E você descobre uma coisa super legal, que se você tivesse com outra pessoa, talvez você não entrasse. E você, nossa, esse restaurante aqui... Ah, vou lá, entendeu? Tô com fome.
Ah, viajar é bom.
É bom demais.
Jeito. Viajar é bom verdade. De qualquer jeito. Só de você não estar em casa é bom. tipo assim, um lugar
só
novo,
não
né?
Tá trabalhando.
É, só de não estar trabalhando. Não, mas sério, eu já falei isso várias vezes. Eu acho que a melhor coisa na vida, tipo, disparado. De comer, de tudo que vocês possam imaginar aí. Eu acho que viajar vence. É a melhor.
Pra mim é
o momento que eu fico mais feliz, assim. Que eu chego à minha plenitude ali, é quando eu tô viajando.
Eu também adoro.
Pode ser qualquer lugar.
Né, conversar com pessoas, conhecer culturas diferentes é bom demais, não tem...
Gente, porque imagina só, a gente só tem essa vida, certo? A gente só tem esse lugar pra conhecer. E aí você passar a vida inteira em um lugar sem ter visto nada do que, assim, do mundo... Tipo assim, muita gente, lógico, né, vive assim. Mas se você tem a oportunidade de explorar, de conhecer, de ver como é o mundo, acho que você tem
porque
que...
Porque tem gente que pode viajar, mas não viaja, né? Porque
não gosta, né? Não quer, não tem interesse.
É, não gosta. Uhum. Mas pra mim também,
viajar... E às vezes é só uma questão... É claro que tem, né, vários tipos de situação, mas às vezes é só uma questão até de organização, né? Você colocar isso como algo que é prioridade pra você também... Né, e você, sei lá, arrumar mesmo para viajar, para você conseguir. Claro, como eu já disse, né, existem situações que não permitem essas escolhas, mas quando você quer, você faz.
Mas que tem, não, eu sempre deixo muito claro assim, ó, para mim viajar é uma prioridade, economizar dinheiro para viajar faz parte da minha vida, entendeu? Eu quero.
É, por isso que assim, tem gente que coloca tudo como prioridade, né?
Uhum.
Ah, é só isso. E às vezes você for olhar, porque do nosso ponto de vista, não, isso aí não é tão prioridade assim, né? Melhor... Tem gente que gosta de fazer uma festa grande, né, em aniversário. E essa é uma situação.
É, de cada um, né?
É.
Individual, né?
Eu adoro festa, gente. Dos outros. É bom demais.
Também.
fazer festa dá trabalho demais. Eu já tô... Tanto que meu filho, assim, não, vou fazer aqui um aniversário, assim, bem simples, faço em casa mesmo, porque esse negócio de fazer...
Assim, não sai todo mundo satisfeito, ainda sai falando.
Aí você não pode se preocupar com isso, não, porque senão você é doida.
É melhor assim, ir curtir e depois falar mal.
Tipo assim, quando eu me casei, né, o pessoal diz, não, casamento você não curte, você faz pros outros, não sei o quê. Eu curti demais meu casamento. Eu achei ótimo, curti, pois é, foi maravilhoso e é isso, não me arrependo não.
Fiquei
eu também, aí eu lembrando assim, quando for o casamento da Dia?
Eu vou fazer aquele casamento que, não sei se vocês já ouviram falar, que é o casamento assim, que os dois vão, casam em qualquer lugar aleatório, sem ninguém.
Ah, eu já vi.
Sim.
É assim, ninguém... depois eu mando as fotos, tá?
Ninguém fica sabendo, né?
Puxa, mais uma?
A outra.
Sim.
Tá acabando, viu, pessoal? Na verdade, são 100, mas eu não vou puxar 100, né? Não, tem 100 aqui.
Mãe. Quantas mais, hein? É porque eu preciso comer, tô com fome.
Toda a resposta da Diné é comida, é o almoço.
Comida. Comida, sim. Parece só assim.
Comida, sim. Eu prometo que eu não tenho um distúrbio alimentar. Eu tô com fome.
Eu que não garanto.
Você pode pedir qualquer coisa agora. O que é que você quer? Uma lasanha.
Exatamente.
Como foi a sua infância? Eu era morta de fome.
Exatamente. Eu não estou pensando claramente.
Você acha que vale a pena ser honesto em todas as ocasiões? Em nenhuma ocasião.
Sim.
Não, gente, mas isso é ser honesto em todas as ocasiões. Você fica sozinho, você não vai ter amigo, não vai ter ninguém. Ninguém vai aguentar você jogando tudo na cara das pessoas.
Então, peraí. Então, vamos debater. Então, já tínhamos um sim, um não. Então, vamos aos argumentos agora. Lívia, por que que vale a pena ser honesto em todas as ocasiões?
Assim, eu penso no sentido de ser honesto não necessariamente quer dizer falar tudo que você pensa, né?
Mas aí você já tá fazendo a sua própria definição de honestidade aí agora.
Mas é porque as pessoas pensam as coisas e elas às vezes não sabem como falar, né? A forma de falar, o tom de falar, o jeito de falar. Enfim, eu penso que sim, eu vou pelo sim.
Yuri.
Não, eu acho que sim, a honestidade é algo muito importante, mas todo tempo não, porque algumas vezes a pessoa vai perguntar uma coisa que, tipo assim, vai magoar, entendeu? Se eu responder do jeito, da maneira mais honesta possível, e não tem necessidade, porque não vai fazer diferença, só vai magoar, então pra que eu vou, sabe, falar assim, é isso aí mesmo? Não, eu acho que não, eu acho que seria muito, muito cru o mundo se a gente fosse honesto completamente o tempo todo.
Tem uma frase em How I Met Your Mother que diz mais ou menos isso, né? Tipo assim, tudo vale a pena ser dito, mas nem tudo vale a pena ser ouvido. Nesse sentido.
Uhum.
Né? Driana, o que tu acha?
Eu também acho que, assim, não tem como a gente dizer que tem coisas que você pode buscar o melhor modo de falar e aquilo ali vai soar de um modo chato, vai soar, não vai ter um jeito, entendeu? Tem coisas que não tem como você dizer de um modo ameno. Ou você diz ou você não diz. Então, eu acho que não tem como, eu acho assim, que é praticamente impossível a gente conseguir passar a vida toda sendo 100% honesto.
Pois e aí então, tem a questão também de você ver assim, honestidade, pensando também em verdade e tudo isso, né? Aquilo que é uma verdade para você e que você pensa, eu estou sendo honesto falando isso, não é verdade para o outro e não é verdade em outro contexto, entendeu? É sua percepção da verdade.
Porque honestidade então, no sinônimo de franqueza, né? Se você ser franco, vai ser direto.
Exato, então tipo assim, não, é seu, guarda aí para você, lide você com isso que você tá pensando e tá, sim? Não jogue isso nos outros. Porque eu uma coisa que eu sempre tive muita raiva é de gente que fala assim, ah, é porque eu sou muito honesto. Eu sou muito verdadeiro. Eu falo
pessoa grosseira, né?
Mas é uma pessoa, às vezes as pessoas usam a definição da honestidade para mascarar outros sentimentos que elas querem expor, né? Às vezes de negativismo, às vezes assim, de um rancor diante das outras pessoas, e aí elas usam a definição de honestidade para mostrar quem de fato elas são. Então é muito assim, do que você interpreta de fato sobre honestidade, né? Mas eu super concordo que nem tudo convém ser falado. Mas assim, se fosse... Repete a pergunta, Ulisses.
Você acha que vale a pena ser honesto em todas as ocasiões?
Em todas. Assim,
em todas. Em todas as ocasiões, se vale a pena ser honesto.
Eu continuo optando pelo sim.
Ó, ficou eu e a Lívia pelo sim, e a Juni, a Adriana e o Neymar pelo não, gente.
Não bota o Neymar no mesmo time que eu não, por favor.
Olha, agora você foi longe demais.
Foi.
Eu vou te bloquear.
Ah, tá bom, Chico.
Porque não, agora, depois dessa, o Liz é uma pessoa honesta demais. Eu não aguento.
Não, mas eu concordo com as meninas, eu acho que com a Juni e com a Adriana, eu acho que tem que ter um filtro, gente. Não dá pra você, tipo assim, todas as ocasiões, não. Tem ocasiões que é melhor você guardar pra você, ou você, não sei, tem um...
Fala pra terapeuta.
Tem um filtro que é mais sobre você do que o outro, né? Mas eu entendo também o ponto de vista da Lívia no sentido da honestidade de ser, eu acho que, ser claro, ser verdadeiro, sim, né? Nesse sentido de não querer enganar, né? De não, tipo assim, ter uma distorção, né, daquilo.
Uhum. Então, sim, isso sim, também é algo real.
Eu penso assim, com relação... porque é claro que você não quer enganar, mas, por exemplo, com o meu filho, né? Às vezes ele quer uma coisa e, assim, para... E às vezes eu não posso dizer claramente porque é que ele não pode ter aquela coisa. E aí eu vou buscar um meio de como eu falar, e eu não vai ser totalmente como é, entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Mas, assim, eu tenho que ver um modo, né, de eu falar para ele. É, por exemplo, né, ele fica muito querendo brincar na casa dos amigos, né? Aí eu digo, filho, não pode. Porque, às vezes, assim, até os pais estão fazendo outra coisa, né? Então, assim, pode estar incomodando. E aí eu tenho que explicar para ele, sem dizer para ele que os pais podem se sentir incomodados, porque senão ele vai chegar lá e vai dizer para os pais do menino que eu estou dizendo que os pais se incomodam com ele, né? Assim, o modo de eu falar para ele, ele pode interpretar de um modo diferente.
Entendi.
Sim, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu já estava conversando com a amiga, que ela tem uma filha que tem 3 anos e meio e o avô faleceu, entendeu? E, por exemplo, a minha amiga, ela não acredita em Deus. Então, se ela fosse ser honesta diante da perspectiva dela, ela poderia chegar para a filha dela e dizer assim, ah, acabou, entendeu?
Uhum.
Mas, então, tipo assim, ela teve que, não, olha, o seu avô, ele morreu, mas as pessoas quando morrem viram uma estrelinha, sabe? Então, tipo assim, para poder, né? Porque não tem como você ser honesto aí 100% com a criança,
não foi honesta,
entendeu?
Né? É verdade.
Ela não foi honesta com o que ela acredita, mas foi honesta com o que ela acredita que é o melhor para a filha dela.
Perfeito.
Entendeu? Então é tipo assim, como a percepção mesmo de muitas vezes você tem que analisar. Ok, isso aqui seria a honestidade 100%, mas...
É porque eu acho também, Júnior, que muitas vezes as pessoas levam essa pergunta aqui, ou essa definição, para os relacionamentos, sabe? Eu acho que não é só nisso, tipo, é no comportamento, é tipo... Nas ações que você tem, não é só você com o outro, né? Como tu falou, é você consigo mesmo, né, também. Então, é muito difícil, viu? Todas as ocasiões, não sei. A próxima aqui, ó. O que lhe causa mais raiva? Coisa que lhe causa mais raiva. Tira você do sério.
Depois dessa, tem que ter uma mais leve, né? Porque tu tá falando um ponto de raiva da gente.
Tá bom, vou tirando uma aqui até tirar uma leve.
Pra mim, comparação de realidades. É o tipo de coisa que mais me irrita completamente. A gente até comentou sobre, né?
Uhum.
O que eu tava falando. Por exemplo, eu vou falar por mim. É, o meu maior sinônimo de dor foi perder pessoas que eu amo. Pessoas que se foram. Mas talvez o pior sinônimo de dor pra outra pessoa pode ter sido quebrar uma perna. Não significa que a dor dela é menor do que a minha. É o maior sinônimo de dor que ela conhece, entendeu? Então tem gente que usa muito isso. Desses comparativos de realidade, de sempre achar que a situação é pior, e em outras situações também, né, outras realidades. Então, para mim, comparar situações que são de perspectivas, assim, diferentes, é o que me irrita mais. Mas essa questão de, principalmente, de sofrimento, eu sempre me policio muito nesse sentido, porque eu, para mim, o maior sinônimo de dor foi ter perdido pessoas que eu amo, mas para outra pessoa, o pior sinônimo de dor dela pode ter sido uma coisa que
coisa,
é,
né?
Muito distante da minha, né? Coisa para ela, mas é a maior referência de dor e de sofrimento que ela tem aquela, e não quer dizer que a minha dor é maior. São dores diferentes, entendeu?
Entendi.
Para mim, o que me dá mais raiva é quando alguém fala que eu disse algo que eu não falei, ou distorce, né, algo que eu disse.
É. Não,
né?
É
com má intenção.
Faz raiva.
Então, mesmo. Isso, assim, pra mim é imperdoável. É um negócio assim que não tem. Não... Me dá muita raiva.
Nossa, eu também.
E é ficar com fome.
Com fome, viu?
Gente, eu com fome, eu sou uma péssima pessoa.
Ô, Júnior, Júnior, pra mim é trabalhar.
Não, mas falando sério, uma coisa que ultimamente tem, que tem me deixado com mais raiva, eu tenho tentado ser uma pessoa mais tranquila, porque antes eu era muito estressada e muitas
Nossa,
coisas me tiravam do sério.
Eu
era
estressada, hein?
É, mas eu tô tentando melhorar isso, sabe? Tipo assim, respirar e ok, não vale a pena. Mas ultimamente o que tem me deixado assim, tirado do sério é, tipo assim, a pessoa combinar uma coisa e depois furar ou, sabe, mudar.
Ah, não, gente, isso aí é a cor mais normal do mundo.
Pois é,
tu vai morrer doida, Dilma.
Pois é, eu sei.
Não, mas é muito chato mas, quando você mas... programa pra uma coisa e a pessoa vai ali em cima das buchas
porque
toda a sua programação.
Exato, porque acontecem imprevistos, sabe? Mas quando é tipo assim, uma coisa que você fica. Não, gente, isso não é justificativo.
Uhum.
Então, isso tem me tirado do sério. Mas, enfim, coisas pra lidar na terapia.
Minha psicóloga que lute.
Ela que lute, exatamente.
O problema é dela agora, né?
problema é dela. Exato. O problema é meu e eu coloco quem eu quiser. A culpa.
A última, então, agora. Vamos?
Vamos.
Pra gente poder
Vamos.
Comer.
Se não, eu vou começar a ficar com aqui.
Se tivesse que escolher apenas uma qualidade para ser lembrado pelas pessoas, qual seria?
A pergunta do fim mesmo, né, agora?
Completamente. Você só pode ser lembrado por uma qualidade. Qual você gostaria que fosse?
Eu gostaria que fosse empática.
A mulher tá empática, viu, hoje?
Sim.
Lívia?
Sei, tô muito reflexiva aqui.
Vá pensando aí, então, enquanto a Adriana diz.
Eu também estou pensando. Eu não tô pensando.
Eu vou falar, então. Vou falar a mim, então. Eu gostaria que fosse alegria. Eu gostaria que quando eu morresse, as pessoas lembrassem de momentos alegres, bons. Que fosse isso, assim, tipo assim. Tipo, quando eu tava com ele, tipo assim, era bom. Eu era alegre, era feliz, era divertido. Gostaria que fosse essa qualidade.
Eu acho que eu vou muito nessa pergunta, porque foi a primeira coisa que vem na minha cabeça, tá? Vou muito pro quesito religião, porque é uma fé que eu vivo, que eu acredito. Então, eu acho que eu gostaria de ser lembrada de alguma forma pelas pessoas como alguém que... Eu uso muito essa palavra, que é o momento do amor de Deus aqui na Terra, entendeu? Que alguém lembre de mim e tenha alguma menção, alguma relação nesse sentido.
Ainda estou pensando...
A Adriana vai ser esquecida, viu, gente?
Não, mas eu acho que acaba sendo, sei lá, como alguém que contribuiu, sabe, para a melhoria de vida de outras pessoas. Então, assim, alguém que eu gostaria de ser lembrado desse modo.
É isso, né, gente? Pessoal, nós temos. Foi lindo, viu, gente? Só para deixar claro aqui.
Foi muito divertido.
Foi divertido, eu adorei, gente. Adorei a noite. Sério. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se divertido.
É, eu gostei. Eu acho até que eu perdi um pouco do medo dos podcasts.
É isso. Toda é uma conversa de bar, gente.
Eu já quero ouvir pronto. Já tô ansiosa.
Lembra daquela vez que eu não participei porque eu ia jantar?
Sim. Teve uma vez que ela entrou. Teve uma vez que ela entrou, gente, e tal. Não falou nada. Sumiu. Tava jantando. E, tipo, a gente gravou e tal. Ela tava aqui online, mas não falou hora nenhuma. Deu certo, gente. Espero que vocês tenham se divertido.
Foi ótimo.
Foi ótimo, sim.
E como tem várias perguntas, eu vou fazer o seguinte também. Tem algumas perguntas aqui que é a cara de outros amigos meus. Eu vou fazer essa pergunta pra eles e eu vou deixar aqui no final as respostas deles pra gente terminar com esses áudios, beleza?
Beleza.
Então é isso, gente. Até a próxima. Vai ter outras vezes. Tchau, beijo.
Tchau, até hoje.
Tchau.
E aí, pessoal, eu fui questionado, né, qual foi a maior invenção da humanidade após meu nascimento. Eu tenho, assim, duas, assim, em mente. O smartphone é uma, né, porque você pensar que você tem tudo ao alcance, né, das suas mãos ali, naquele simples aparelhozinho que você pode fazer tudo com ele, né, ultrapassando, assim, os limites de uma simples ligação, né, mensagem, né. Eu acho que foi uma baita invenção. Agora, aqui eu fico, assim, principal, que eu acho que não pode faltar, que eu já estou muito acostumado, acho que é uma air fryer. Porque, ai, poder cozinhar tudo que eu gosto, que eu sou muito, assim, gosto muito de comer besteira, né? Então, assim, você poder fazer de forma mais saudável, né? Uma batatinha, um salgado, né? Esquentar ali facilmente, né? Sem precisar de óleo, né? Eu acho, assim, revolucionário. Então, não deixaria de ter jamais. Então, eu fico com a air fryer.
As cinco comidas que eu comeria pelo resto da vida, se eu pudesse escolher, seria farofa, feijão, arroz, brigadeiro, e o último não é comida, mas eu acho que tem que existir, que é alguma bebida alcoólatra. Porque no mundo de hoje e na nossa vida, a gente tem que ficar bêbado de vez em quando, né? Enfim. Então, a farofa é porque eu acho que combina com tudo. É uma coisa que lembra a terra da gente. Então, tipo, se você tem arroz, você bota farol, fica bom. Se você tem macarrão, você bota farol, fica bom. Se você tem feijão, você bota farofa, fica bom. Então, é por isso que eu gosto dela. O outro, feijão e arroz, é pra mim, assim, muito importante. Não tire de mim, por favor. Eu gosto daquele arrozinho soltinho, aquele feijão soltinho. Pra mim, é qualquer coisa. Assim, se eu tiver que almoçar outra coisa, eu passo o dia com fome. Se não for arroz, feijão e alguma outra coisa. Gosto muito e acho que também me lembra o trio, um trio nordestino, né? Feijão, arroz e farofa. Brigadeiro, porque, enfim, é o brigadeiro, chocolate, né? Quem não ama tá muito doido. Então, assim, traz algo de festa, da nossa infância. Então, eu amo demais brigadeiro também. E, por último, que não é comida, uma cerveja, um drink, assim, diferente, para você dar aquela relaxada e esquecer as coisas ruins, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, se a gente não beber, de vez em quando fica doido. Enfim, é isso.
Oi. Bem, meu amigo Ulisses pediu para eu responder uma pergunta, né? Qual foi o melhor lugar que eu já visitei na minha vida? E eu sou muito indecisa, parei, pensei, cocei a cabeça aqui várias vezes. E eu cheguei à conclusão que o melhor lugar que eu já visitei foi a Grécia. Por quê? Porque eu nunca pensei em ir à Grécia. Eu nunca pensei em sair do Brasil na minha vida. E aí me veio essa oportunidade e eu visitei primeiramente a ilha de Creta. Ou Creta, agora eu não sei, esqueci como é que se pronuncia. E passei 7 dias lá e, assim, é realmente aquele cenário de novela, de filme, a praia limpinha, a água azulzinha, tudo muito transparente. A comida muito maravilhosa, tempero muito, sabe, um tempero diferente. Porque a culinária faz parte do turismo, tá inclusa no meu roteiro, inclusive. Comer e experimentar de tudo. O café, até o café deles é diferente. Então, assim, tudo era muito novidade, né? Sem falar que ali tem um momento histórico muito forte. Então, assim, tudo... Depois a gente foi para Atenas e lá, meu Deus, é só história, assim, sabe? A história da humanidade, a história da democracia, a história da arte, né? Então, assim, tudo que estava nos livros, tudo que eu vi nos livros de história, de filosofia... Tava ali, sabe, na minha frente. Nossa, perfeito, perfeito. Eu nem acredito que eu visitei aquele lugar. Então é isso, respondendo, eu acho que é a Grécia.
Rapaz, é clichê, mas com certeza não dá pra fugir dos Beatles, né? Começa pela, sei lá, parece que os caras nasceram ali pra tocar uns com os outros, né? Os quatro integrantes, até o Ringo Starr, né, que o pessoal fala, porra, mas o Ringo Starr é um baterista mediano, muito pelo contrário, se você pegar para estudar as batidas, né, ele inventou muita coisa que é utilizada até hoje. A própria evolução da banda, né, cara, estiveram mais ou menos aí 10 anos de carreira, você pegar o primeiro álbum e o último, os caras evoluíram de uma forma sensacional. Começaram aí basicamente com a composição do Lennon, né, e do McCartney. Só que no final da carreira você já tinha aí o Ringo Starr ajudando. E principalmente o George Harrison que fez, eu acho que uma das duas letras mais bonitas dos Beatles, que é Something e Here Comes the Sun. Revolucionaram o mercado da música, principalmente na forma de gravar disco, de vender disco. Eles introduziram essa questão de gravar com mais de 5 canais de áudio, né? É uma banda feita de gênios, né? Se pegar ali o Paul McCartney cantando, fazendo composição e tocando baixo bem pra caralho. Não tem quem consiga fazer isso mais hoje em dia, não, né? Sem falar nos outros integrantes. Então, acho que pelo conjunto em si, é muito difícil alguma banda chegar aos pés dos Beatles, né? Agora, quando se fala de trabalho individual, é outra história. Mas Beatles é pra sempre aí. Eu acho que vai ser a banda mais conceituada, né?
É difícil falar um brasileiro, né? Um brasileiro ou brasileira único, né? Porque podemos citar diversos nomes, desde Pedro Álvares Cabral até Juscelino Kubitschek, por exemplo, passando por outros, né? Zumbi dos Palmares, Deodoro da Fonseca, enfim. Esses tiveram grandes, até imensos, né? Influência nos destinos do Brasil, como é a pergunta. Mas, ao mesmo tempo, ao meu ver, são pessoas que fizeram escolhas por consequência. Como assim? Vamos citar, né, alguns exemplos aqui para a gente entender. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral ficou conhecido pelo Descobrimento do Brasil, né? Muito comum, livros de história, aulas de história na escola. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, né? E por quê que ele ficou conhecido como o descobridor do Brasil? Porque ele era o capitão mor da frota portuguesa que viu a costa brasileira pela primeira vez em 1500. Então, assim, por consequência das escolhas tomadas pela coroa portuguesa de colocar ele como capitão mor, pela consequência de ele ter sido a primeira frota a avistar o Brasil, foi ele quem ficou conhecido por ser o descobridor. Poderiam ser outras pessoas, né? Se a coroa portuguesa tivesse colocado outra pessoa no mesmo barco, né? Teria sido essa pessoa. Ou se o barco de um outro capitão mor tivesse chegado primeiro, teria sido outra pessoa. Então, assim, por consequência de tudo o que fez acontecer isso, ele ficou conhecido. E aí tem a sua importância, né? Outro, Dom Pedro II, né? Foi o segundo e último imperador do Brasil. Ele governou por muito tempo, 49 anos. Subiu ao trono em 1840 e permaneceu até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que ficou conhecido como o período do Segundo Reinado. E esse Segundo Reinado, ele tem o seu, ficou conhecido, né, digamos assim, pelos estudos arqueológicos, tecnológicos, pelo amor à literatura, por o imperador ele ter feito diversas viagens também, tanto no Brasil quanto fora dele, né, querendo conhecer realmente diversas inovações tecnológicas, muitos outros conhecimentos que pudessem trazer para o Brasil, né? E além de ter vencido diversas guerras, né? A Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai, a Guerra do Paraguai, enfim, foi muito conhecido. E um outro exemplo, só para a gente entender, e assim, falando ainda do imperador, ele foi consequência, ele era o herdeiro do trono, e aí a partir do momento que ele assumiu o trono, tudo isso foi consequência, ele precisou passar por isso tudo, ficar conhecido como ficou conhecido. Outro exemplo, né, como eu comecei a falar, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República do Brasil, era um militar que compactuou com o golpe de Estado que decretou a proclamação da República Brasileira em 15 de novembro de 1889, e obrigou o exílio da família imperial brasileira, né, que estava em Petrópolis, na casa de veraneio, né, no Palácio Imperial de Veraneio da família, que hoje é o Museu Imperial de Petrópolis, ainda existente até hoje. Eles estavam lá quando recebeu a notícia do golpe de Estado, da proclamação da República, e precisaram dali mesmo partir para o exílio na Europa, né, pegaram o trem, depois embarcaram, enfim, que deu fim à monarquia. E Deodoro, ele assumiu o governo provisoriamente, após ter sido decretado o fim da monarquia. Há estudos que falam que houve ali um murmurinho, né? Quem vai ser o presidente? Vai ser Deodoro? Vai ser Floriano? Colocaram outros nomes. E aí, por fim, fecharam que Deodoro seria o presidente e Floriano seria o vice. E aí o objetivo ali inicialmente era ficar no poder até a elaboração da nova Constituição, né? Porque até então era utilizada a Constituição Imperial de Dom Pedro I, na época do Império. E assim, foi por consequência também, né? Deodoro era uma das possibilidades para assumir a presidência. Então não dependia exclusivamente das suas decisões o destino do país. Era algo
decidido dentro do partido, né, em consolidação, em comunhão entre todo o partido, e aí o nome à frente ficou Deodoro da Fonseca. Mas, depois de falar isso tudo, né, vamos citar aqui uma pessoa que, no meu ponto de vista particular, teve sim tomadas de decisões que influenciaram os destinos do país. Então, se a gente voltar para a pergunta, quem você acha que foi o brasileiro que mais influenciou os destinos do país, né? Quem eu iria citar? Que foi o Dom Pedro I. Dom Pedro I, como o próprio nome diz, foi o primeiro imperador do Brasil. E, lógico, decisões que ele tomou, que foram essas escolhas diretas, podem ter havido conselhos, né? Ah, faz isso, faz aquilo, mas no fim das contas, como diz o cearense, no frigir dos ovos, quem batia o martelo era ele, quem tomava a decisão era ele. Ele se resguardava sozinho em determinado lugar, pensava e voltava com a decisão tomada. E aí, assim, quem foi Dom Pedro I, né? Vamos entender isso antes de tudo, para a gente poder entender que até determinado momento da sua vida, sim, ele teve tomadas de decisões por consequência, por ser o herdeiro do trono. Mas, de um ponto X para frente, ele passou a tomar todas as decisões que definiram o Brasil como é hoje. O início, pelo menos, né? Pedro, ele nasceu em Queluz, em Portugal, né? Ele era o filho... herdeiro do trono, filho dos então reis de Portugal, Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Temos que entender que, naquela época, o Brasil pertencia a Portugal. Como assim? Da mesma forma que Apuiarés tem Vila Soares, Santo Antônio, Massapê, Canafístula, Boa Vista, todos esses lugares, né? Todos esses distritos, juntos formam Apuiarés. Naquela época era da mesma forma. Portugal, ele era conhecido como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ele era um país que tinha colônias, né? Brasil era colônia de Portugal, tinha Algarves, enfim. E ele era conhecido, Portugal era um Reino Unido de Portugal, certo? E Dom João VI era o rei desse Reino Unido. E aí, em 1807... a sede do país, que era onde a família real residia, foi atacada por invasões napoleônicas francesas. E aí houve a necessidade da família real se esconder. Sabe aquele termo, ah, vamos para o interior? Que a gente fala, né? Ah, vamos para tal canto, que seria um interior do país, né? Eles houveram a necessidade de esconder o rei, então vamos levar ele para uma colônia. Essas invasões, elas só seriam bem sucedidas se capturassem o rei. Se isso não acontecesse, né, se o rei não fosse capturado, Portugal conseguiria, entre aspas, né, conseguiria vencer Napoleão. Então, o que foi feito? Em 1808, houve a necessidade da família real sair de Portugal, né? Foi quando Pedro, com 9 anos de idade, e sua família mudaram-se para Portugal, que aí é a tão conhecido, né? Em 1808, a chegada da família portuguesa no Brasil. E aí eles passaram a viver na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Também conhecido como Palácio São Cristóvão, o Museu Imperial, né? Houve o incêndio de 2018. Enfim, aquele palácio virou a ser a morada do rei de Portugal, né? E aí Brasil passou a ser como se fosse a sede do reino. E aí Pedro, em 1817, se casa, né, com Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, filha do imperador da Áustria, né, pertencente à família Habsburgo, com quem ele teve 6 filhos: Maria da Glória, Miguel, que faleceu, João Carlos também faleceu, Januária, Paula Mariana, que também faleceu, a Francisca e o Pedro de Alcântara, que, pela linha de sucessão do trono brasileiro, Pedro de Alcântara, apesar de ser o mais novo, era o único homem em vida, então sucederia o trono, né, que se tornou futuramente Dom Pedro II. E aí, passam-se os anos e em 1820 chega até então, Dom Pedro estava seguindo a linha natural, né? As escolhas por consequência, vamos dizer assim. Ele era o, então, herdeiro do trono, então tudo referente a ele tinha maior importância. Enfim, e aí chega 1820, que é onde acontece um ponto muito importante que faz Dom Pedro, até então Pedro, né? Faz Pedro se tornar a pessoa que toma suas próprias decisões, né? Em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto, que foi uma revolução acontecida em Portugal, e aí obriga Dom João VI a voltar para Portugal, né? E aí, como o Brasil até então estava sendo a sede do reino, o Brasil não poderia ficar só, a família imperial não poderia ir embora e o Brasil ficar às moscas, digamos assim, né? Então, Dom João VI resolve deixar Pedro no Brasil como príncipe regente. E aí ele foi nomeado em 1821 como príncipe regente do Brasil, se torna Dom Pedro, e passa a ser a pessoa dentro do país, né? E aí, depois disso, né? Poucos anos depois disso, Dom João volta para Portugal, Brasil fica com Dom Pedro e volta a precisar da ajuda de Portugal, né? Até então o Brasil estava tudo sendo resolvido aqui dentro mesmo, porque Dom João estava aqui era a sede do reino. A partir do momento que Dom João volta, o reino volta com ele, né? E passa a ser em Portugal. E aí Brasil começa a receber auxílio, né, ajuda financeira de Portugal. Em 1822, no fim de 1821 para o começo de 1822, Portugal envia uma carta mencionando o interesse de que Brasil voltasse a ser colônia, porque até então o Brasil estava com um regente, né? Ele estava ali com uma pessoa comandando, não estava 100% às ordens de Portugal. Então, Portugal diz que quer que o Brasil volte a ser colônia e que Dom Pedro retorne para Portugal. E aí é quando vem a primeira escolha de Dom Pedro, a primeira decisão de Dom Pedro, que influenciou tudo, né? Em 9 de janeiro de 1822, ficou um dia mundialmente conhecido, nacionalmente conhecido, como o Dia do Fico, que é quando ele declara que se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí, esse momento, ele ficou muito conhecido na história do Brasil, né, como o Dia do Fico, porque Dom Pedro escolheu dizer um não para o pai, um não para Portugal, e ficar no Brasil comandando tudo. E esse fato deixou a coroa portuguesa muito incomodada, assim, revoltada, né? Que ela manda enviar uma carta de retaliação, dizendo para Dom Pedro, olha, e a gente não gostou disso, você tem que nos obedecer, nós vamos mandar uma frota para trazer vocês para cá obrigatoriamente, e você tem que me obedecer, mais ou menos isso, né? E aí, ao mesmo tempo, suspendeu os pagamentos de seus rendimentos, né? Ou seja, não mandou mais dinheiro e ainda ameaçou dizendo que ia mandar uma frota para pegar o príncipe com a princesa e seus filhos. E aí, por consequência disso, o Brasil, Dom Pedro já tinha saído da sede, né, do Rio de Janeiro para buscar a ajuda. Então, ele já estava em São Paulo no dia que chegou a carta. Então, quando Dona Leopoldina se reúne, né, com os chefes de Estado e aí envia uma carta, tanto ela quanto José Bonifácio manda para Dom Pedro a carta, né? E aí a carta, quando ele recebe, ele tá às margens do Ipiranga contando, e aí nas cartas eles dizem que, olha, chegou uma carta de Portugal dizendo que aconteceu isso e isso, mas a gente tá com você, se você escolher ficar aqui, a gente fica também, fica a seu critério, tá, tá, tá. E aí, dia 7 de setembro de 1822, no mesmo ano do Dia do Fico, Dom Pedro proclama a independência, né? A independência política do Brasil, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. E aí Brasil se emancipa e se torna independente de Portugal, que aí sim foi uma das decisões mais importantes tomadas pela uma figura brasileira dentro do país. E aí, a partir daí, se desencadeou diversas coisas, né? A Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, enfim, muitas coisas, né? O governo de Dom Pedro, ele ficou conhecido por ser centralizador e autoritário, foi quando teve a Constituição Imperial, né? E o Brasil passa por diversas dificuldades, né? principalmente o descontentamento da população, porque a partir daí o Brasil estava independente, não ia ganhar mais dinheiro de Portugal, então era tudo ali decidido entre eles, né? E aí fica com esse, a partir daí também começam os grandes arrobos amorosos de Dom Pedro, né? Ele passa a ser conhecido por ser uma figura mulherenga, ele passa a ter muitas amantes, principalmente a amante fixa dele, né? Digamos assim, a Domitila de Castro Canto e Melo, a futura Marquesa de Santos, com quem ele teve até duas filhas. Mas enfim, aí começa a rumores, né? Só que aí assim, são coisas da sua vida pessoal, né? Não interferiu. A gente aqui tá falando da vida pessoal, né? E em 1826 ele fica viúvo, né? Da sua primeira esposa, Dona Leopoldina, falece na própria Quinta da Boa Vista, ela estava grávida. E aí depois disso, como o imperador não poderia ficar solteiro, começam a procura para a nova noiva, né? Para a nova esposa, que aí em 1829 ele se casa novamente com a Dona Amélia de Leuchtenberg, que era uma princesa franco-bávara, uma duquesa alemã, e aí ele se casa com quem ela tem, a Dona Maria Amélia, né? Uma única filha. E aí vamos entender um ponto. Dom Pedro I, ele era filho de Dom João VI, rei de Portugal. Quando Dom João VI morresse, pela ordem de sucessão do trono português, Dom Pedro ainda era o primeiro na linha de sucessão. E em seguida vinha sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, certo? Por quê? Porque quando a independência foi proclamada, a independência do Brasil, a Dona Maria da Glória, ela já era viva, ela já tinha nascido. Então, ela nasceu como herdeira do trono português. Quando a independência foi proclamada, só veio a ser herdeiros do trono quem nasceu em seguida, que no caso seria a Dona Francisca e no caso, mais especificamente, Dom Pedro II, certo? E aí, em 1826, Dom João VI morre em Portugal e Dom Pedro I é nomeado monarca de Portugal. Mas ele abdica da coroa, né? No seu lugar fica sua filha, que seria a próxima na linha de sucessão do trono, Dona Maria da Glória, que posteriormente fica conhecida como Dona Maria II, Rainha de Portugal. E isso ela com 7 anos de idade. E aí embarcam a coitada com 7 anos de idade para Portugal. Lá em Portugal, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, filho de Dom João VI, ele vai reivindicar o trono da sua sobrinha, alegando que agora ela tem que ser herdeira do trono do Brasil e não do de Portugal, quem tem direito aqui sou eu, que era o próximo, né, depois de Dom Pedro. E aí, para isso, ele gera uma guerra, literalmente falando. E aí, Dom Pedro, para ajudar a filha lá em Portugal, ele abdica do trono de imperador do Brasil em 1831 e embarca para Portugal, exilado, para poder ajudar a filha lá. E em seu lugar fica o filho mais novo, né? O Pedro de Alcântara, que subiria ao trono como Dom Pedro II. E nessa época ele só tinha 3 anos de idade, então ele, após deixar o cargo de imperador, ele retorna para Portugal com o título de Duque de Bragança e deixa aqui um regente no lugar para reger o país, né, enquanto o filho alcança a maioridade para ser coroado imperador do Brasil. E aí ele volta, né, ele volta para Portugal como Duque de Bragança, já que era sua família, para auxiliar a filha, né, e tomar de volta o trono, porque Dom Miguel tinha usurpado o trono, né, o que gerou uma guerra civil dos miguelitas, e essa guerra durou 2 anos, e todos esses defensores do liberalismo, de outro lado, defendiam o absolutismo, né, houve essa guerra civil, que aí Dom Pedro conseguiu conquistar o trono para a filha. E aí eles permanecem no Brasil, né? Dom Pedro, Dona Amélia, sua segunda esposa, e a dona Maria Amélia, né, a filhinha dele, a filha mais nova dele com a segunda esposa, já que ela já nasceu depois dele ter abdicado o trono. Então ela não, é tanto que teve uma grande luta depois para poder considerar ela uma princesa brasileira, já que ela já nasceu fora do Brasil depois da abdicação. Então eles ficam lá, e aí Dom Pedro, pouco depois da guerra, né, Dom Pedro ele contrai tuberculose, que na época era uma doença fatal, não tinha cura, né? E por conta disso, ele morre no Palácio de Queluz, no mesmo palácio que ele nasceu, com 36 anos, certo? Então, Dom Pedro I, na minha opinião, que ele governou por 9 anos, durante o período de 1822 e 1831, espero que todas essas datas que eu tenha citado estejam certas, porque eu tô falando de cabeça, mas, na minha opinião, se me perguntassem quem você acha que foi o brasileiro que mais influenciou os destinos do Brasil, hoje eu citaria Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, por ter escolhido ficar no Brasil, lutar no Brasil, proclamar a independência, por mais dificultosa que estava a cena, né, a situação no momento, e, depois de tudo, abdicar do seu trono para lutar, literalmente falando, pelo trono da filha em Portugal.